tarde, senhores deputados. Acho que já temos quórum, podemos começar. E, portanto, eu ia dar início a esta reunião. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde cheia de sol. Temos a proposta da aprovação da ordem do dia. Senhor deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma sugestão de ordem dos pontos. Sugeria que o ponto 6, o requerimento regulamentar do BE, passasse para antes do ponto 5. Tem só a ver aqui com a nossa organização dos trabalhos. Se não, ninguém visse inconveniente. Muito obrigado.
Penso. Ninguém tem qualquer problema. Portanto, passamos para o dia 5. Depois temos a aprovação. Ah, tá, acho que não foi circulada a minha mata. Penso que não foi. Portanto, nós não recebemos comentários nenhum sobre a ata, portanto, vamos assumir que está aprovada. Depois temos uma série de comunicações. A primeira é o baixa de um projeto do Bloco de Esquerda, projeto de resolução 1321/13, e eu perguntava se querem que isto seja discutido em plenário ou em comissão. E, portanto, bom dia. Portanto, será discutido em comissão. Muito obrigado. Depois temos o ponto sobre as deliberações do Júri Nacional do Programa de Parlamento de Jovens quanto à sessão nacional e, como sabem, foi feita a reunião a semana passada e das escolas participantes do ensino básico foram no Círculo da Europa, foi escolhida a escola Le Roquier, que acho que falta um C, mas não tenho a certeza, acho que é C, que é de Calva, Roquier School de Jersey, e o Círculo Fala da Europa foi a Escola Portuguesa de Rui Sinata em Dibi. Acho que isto já é a segunda vez que vem cá, pelo menos tiveram cá também o ano passado. E depois as escolas participantes no sessão do secundário, temos também a Roquier de Jersey e temos, pela primeira vez, a Escola Portuguesa de Santo Tomé e Príncipe. Houve aqui uma conversa para tentar possibilitar que também tivéssemos esta escola connosco. Tinham várias escolas que se tinham candidatado e, portanto, acho que foi muito boa essa decisão de elas poderem vir. Depois temos um pedido de audiência da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Como sabem, esta federação foi ouvida em comissão em junho ou julho do ano passado, penso eu. Sendo uma Federação Nacional de Sindicatos, acho que faz todo o sentido que seja ouvida na comissão e, portanto, nós iremos ver qual o dia possível para eles poderem vir. Depois temos dois projetos de resolução e que um deles acho que chegou também a semana passada. E, portanto, temos o projeto de resolução número 1280/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que valorize a disciplina de educação física no ensino secundário, e depois também o projeto de resolução sobre um assunto muito parecido, 1324/13 do PCP, que recomenda ao Governo a reposição da carga letiva da disciplina de educação física e a valorização do desporto escolar. Eu se calhar dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto é conhecido, deu entrada já há mais de uma semana e recomendo ao Governo que valorize a disciplina de Educação Física no ensino secundário. Parte do princípio que todas as senhoras e os senhores deputados leram o projeto, eu gostaria de, a partir daí, salientar três razões principais para que a disciplina de Educação Física seja valorizada, nomeadamente no seu estatuto avaliativo. Em 2012, uma das alterações que então o governo PSD-CDS fez, através de uma decisão do seu ministro Nuno Crato, foi desvalorizar a educação física. Em várias vertentes, houve uma desvalorização geral do papel da escola pública, a educação física não conseguiu fugir a essa visão pequena do papel da escola pública, que então era articulado e impresso pelo pelo então governo PSCDS e a disciplina de educação física deixou de contar para a média final. Entenda-se, média final de secundário, que por sua vez conta também para a média de ingresso no ensino superior. E porquê é que nos parece a nós importante reverter esta medida e fazer com que a disciplina de educação física volte a contar? Não é para nós particularmente simpático fazermos um debate, nós não costumamos nem aceitar o debate na lógica das disciplinas estruturais ou estruturantes e das outras. Mas a verdade é que a disciplina de educação física, não sendo nós assumida como estrutural da forma como a direita assumiu um conjunto de áreas do saber na anterior legislatura, a disciplina de educação física é das áreas do saber mais transversais. Toca no conhecimento do corpo, diretamente, na coordenação motora, desde novo, toca nas áreas da geografia, da própria geometria, da matemática, de uma visão de saúde e de bem-estar. E, portanto, parece-nos a nós que, mesmo ao abrigo de um debate sobre a importância ou não da disciplina de educação física como uma área do saber estrutural, ela é, sem dúvida, uma área de saber transversal a um conjunto de outras matérias da escola pública. E a decisão tomada em 2012 veio desvalorizar não só a nota por si, cria, na verdade, disciplinas de primeira e disciplinas de segunda, mas desvaloriza também todo um percurso que até então a escola pública tinha assumido do ponto de vista coletivo e do ponto de vista político como uma das áreas mais importantes que nós tínhamos desde então. É verdade, a disciplina continuou, mas não podemos é dizer que, tendo ela deixado de contar para a média, muitas das vezes, até por pressão de uma lógica de exames altamente feroz, que a disciplina de educação física muitas das vezes não fica secundarizada, porque fica. Ouvimos, por exemplo, e conseguimos ler nos pareceres tanto da CNAPEF como da SPEF, exatamente essas posições. Em segundo lugar, parece-nos a nós que a disciplina de educação física, e fugindo um bocadinho do debate estritamente curricular, é uma disciplina que, para além da sua importância como área do saber transversal, é também responsável, ou pelo menos deveria ser responsável, por um estilo de vida mais saudável. Os últimos dados indicam que 2 em cada 3 portugueses não praticam sequer 1 hora de desporto ou de educação física por semana. E esse número tem vindo a aumentar, o que se torna ainda mais alarmante. É óbvio que a disciplina de educação física não vai resolver o problema por si só, mas o facto de ela ter sido desvalorizada nos últimos anos parece-nos a nós que é uma das razões para esses dados, ao invés de terem diminuído, tenham vindo a aumentar. E a nosso ver, uma visão global de escola pública que toque em todas as áreas do saber, que consiga garantir, independentemente do aluno prosseguir ou não estudos para o ensino superior, consiga garantir uma abrangência de matérias, de formas de ver o mundo, do conhecimento, do ponto de vista intelectual, mas também do ponto de vista físico do próprio ser humano, é essencial. E já que se abre, até da parte do governo, um debate sobre a revisão curricular, o papel da escola pública, o perfil do aluno, parece-nos mais do que oportuno que tanto a Assembleia da República, mas se, neste caso, o projeto for aprovado também da parte do Governo, consiga olhar para este projeto como parte integrante desse debate mais alargado. É essa a proposta do Bloco de Esquerda e esperemos encontrar aqui na Comissão de Educação e Ciência uma maioria que consiga aprovar esta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de saber se há outras, com certeza. Vai apresentar o seu projeto de resolução. Ok, depois discutimos os dois em conjunto. Sim. Era a pergunta que eu ia fazer, por acaso.
Consistente. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados da Comissão de Educação e Ciência. O PCP apresenta aqui um projeto de resolução de, efetivamente, valorização da educação física e do desporto escolar, aliás, uma iniciativa parlamentar que já apresentou anteriormente, na anterior legislatura, quando o governo do PSD, CDS e da desvalorização que foi feita, do caminho de desvalorização da disciplina de educação física. Entendendo até que essa desvalorização colocava em causa, no fundo, a formação da cultura integral do indivíduo, consagrada até na Lei de Bases do Sistema Educativo, e na própria Constituição, seja pelas alterações que foram feitas na carga horária da educação física, ou seja, pela não consideração da disciplina enquanto disciplina a integrar as médias globais dos alunos, o que é um facto é que foi feito esse caminho de desvalorização, que aliás na altura, em discussão de um grupo de trabalho que pertencia exatamente a esta Comissão de Educação, o grupo de trabalho dos currículos, foi feito um conjunto muito alargado até de audições e de consultas a várias entidades, de docentes, seja de docentes do ensino superior, investigadores, de estudantes e de amplamente consultada à comunidade educativa, que se pronunciaram contra esta medida e que tiveram a oportunidade também de manifestar as suas profundas preocupações com as consequências que estas alterações teriam na vida das crianças e dos jovens. Hoje, a realidade que temos é que, efetivamente, essa desvalorização e essas alterações curriculares à educação física significam, na prática, uma desvalorização no dia-a-dia desta disciplina, bem como, no que se refere ao primeiro ciclo, continua por cumprir, efetivamente, aquela que tem que ser, agora chamada expressão físico-motora, mas que não deixa de ser uma disciplina de educação física, não é? O nome é que acaba por ser, de alguma forma, diferente, mas com realidades muito diferentes, porque por vezes no primeiro ciclo esta disciplina encontra-se enquadrada naquelas que são as AIECs, há escolas que muitas vezes elas nem sequer têm condições para a prática da própria disciplina, e há também realidades de crianças e de turmas do primeiro ciclo que, tendo disciplinas em alguns anos do primeiro ciclo, há anos em que efetivamente essa disciplina da prática física não tem lugar. O que nós entendemos e o que o PCP também entende é que tem que ser feito um caminho que reverta este caminho que foi feito até agora. E o que entendemos que, sem prejuízo, naturalmente, de ser feito um amplo debate sobre outras matérias, sobre matérias da revisão de conteúdos ou da organização de currículos escolares, sem prejuízo desse amplo debate que tem que ser feito, o que é efetivamente verdade é que nós entendemos que têm que ser tomadas medidas que permitam que a educação física seja efetivamente uma disciplina valorizada naquela que é a sua importância no desenvolvimento harmonioso das crianças e dos jovens. Nós entendemos que a educação física tem um papel central na garantia da formação cultural do indivíduo e tem também, tanto a educação física como até mesmo o desporto escolar, um papel importante naquela que é a inclusão social das crianças e dos jovens, naquela que é também a promoção de valores como a solidariedade, como a amizade e como a cooperação. A educação física tem também um papel fundamental no desenvolvimento motor das crianças e dos jovens, mas também entendemos que o cumprimento do direito à educação física e ao desporto escolar não está desligado daquelas que são as condições das escolas para que a prática possa ser concretizada. E é exatamente por isso que no projeto de resolução que nós aqui apresentamos falamos também da questão das condições das próprias escolas. O que o PCP aqui apresenta é, no fundo, a reposição da carga horária da disciplina, bem como medidas que permitam que a educação física seja considerada como disciplina a integrar as médias globais dos alunos. Entendemos também que no primeiro ciclo têm que ser criadas todas as condições para que todas as escolas tenham uma efetiva prática da educação física, da atividade motora, bem como na educação pré-escolar. E entendemos também que deve ser feita uma valorização da educação física e do desporto escolar, com garantindo a sua universalização, naturalmente, e a existência dos meios materiais e das infraestruturas em todas as escolas, que permita que nenhum conteúdo programático desta disciplina fique por cumprir, porque a escola não tem condições para o lecionar. Nós entendemos que estas propostas que aqui trazemos enriquecem naturalmente aquela que é a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e dos jovens. O que nós entendemos também e o que temos defendido e defendemos à altura quando foram feitas estas alterações curriculares, a educação física, como outras disciplinas do saber e do conhecimento, não são áreas menores. A formação cultural do indivíduo e o seu desenvolvimento passam também pela aprendizagem e pelo conhecimento nestas áreas da atividade motora e, aliás, também aqueles que são os indicadores de um ponto de vista da própria saúde não negam a importância da educação física, da prática do desporto e do próprio desporto escolar. Muitas vezes a única oportunidade de muitos jovens praticarem desporto de forma regular e de forma gratuita, todos esses indicadores também identificam naturalmente que isto cria hábitos de vida muito mais saudáveis. Por isso temos aqui um conjunto de razões para que possamos efetivamente valorizar a educação física no currículo escolar e também o desporto escolar enquanto uma importante componente do desenvolvimento dos alunos.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Nilza Sena, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados. O PSD não entende muito bem o sentido de oportunidade destas duas iniciativas e passo a explicar porquê. Estamos a meio de um ano letivo. A proposta, por exemplo, do PCP impõe, em certa medida, uma reforma curricular, que eu diria ad hoc, a meio do ano, o que cria novamente uma instabilidade que eu acho que era todo indesejável. Eu não sei, mas em certa medida, o Luís falou nisso, e o deputado Diana não desenvolveu isso tanto, mas eu acho que as iniciativas colidem com a iniciativa do Governo no campo das iniciativas dentro do currículo. E, portanto, se está num caminho de flexibilização, eu não vejo necessidade de ad hoc se ir meter, peço perdão pelo termo, a cavalo esta questão da educação física, portanto, com força, a meio de um ano letivo. Eu vejo aqui duas coisas. O querer contabilizar a nota de educação física, que é uma das propostas do Bloco, ela, em certa medida, já conta, sobretudo, conta para aqueles alunos que querem seguir vias relacionadas com a prática desportiva, na motricidade humana, e, portanto, nesse sentido conta. Quer dizer, não conta para os outros, mas para estes conta, que é, efetivamente, para quem deve contar, no nosso entender. Depois, o Bloco de Esquerda também quer uma avaliação de impacto. Nós não somos contra. Eu não sei exatamente quais são os critérios, porque não vem suficientemente, não vem detalhado no documento. Nós sabemos que o acesso aumentou. Esse é um indicador que nós temos. Agora, quais são os critérios que nos permitem medir este impacto? Eu gostava de ouvir mais um pouco a propósito. Depois, eu relembro aqui, senhoras e senhores deputados, que o senhor ministro falou nisto mais ou menos há um ano. Eu já não sei precisar exatamente quando, mas falou nisto há um ano, mas não legislou. E eu pergunto, nomeadamente ao Partido Comunista Português, propõe o aumento do número de horas de educação física, mas não se percebe, por exemplo, o que é que retira para introduzir a educação física. Para introduzir mais horas de educação física, alguma coisa tem que sair. E, portanto, acho que nós temos alguma dificuldade em perceber a pertinência disto e o porquê e o que é que sai para entrar a educação física. Depois, eu relembro-me uma outra questão que eu acho que, a título de exemplo, mostra um pouco a mudança de posição dos partidos proponentes destes diplomas. Nós não entendemos porque é que o projeto do desporto escolar no primeiro ciclo foi descontinuado, porque todo o argumentário que é utilizado para defender mais horas de educação física era válido também para manter este projeto que foi descontinuado, porque é no primeiro ciclo, eles desde cedo os alunos começavam a prática desportiva, portanto não se percebe porquê. Também não se percebe porque é que no diploma de organização do ano letivo estas questões de âmbito físico-motoras, estas questões de âmbito físico-motoras foram desvalorizadas. Portanto, há aqui, se quiserem, no meu entender, os senhores deputados depois gostaria que pudessem contra-argumentar, uma inflexão de posição que nós não percebemos, quer dizer, porque estes dois exemplos que eu mostro, que também foram exemplos que esteve na prática política dos senhores deputados, são ao contrário daquilo que hoje vêm aqui propor, e portanto são estas as considerações que eu faria. A primeira, no sentido de não achar que seja pertinente fazê-lo neste momento, e depois, que é mais uma introdução de instabilidade, que a nosso ver era desnecessária. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Os dois projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP no essencial vêm contribuir, vêm alargar uma frente de trabalho na qual o Governo tem investido neste mandato e no que tem sido acompanhado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E essa linha de trabalho eu resumi-la-ia dizendo que é a valorização da educação física e da cultura física como parte de uma educação para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. E parece-nos que hoje é evidente na nossa sociedade que esse aspecto é crucial para nós darmos respostas estruturadas e estratégicas a fenómenos concretos que afetam a vida, a qualidade de vida, a saúde das pessoas. A começar da infância e da juventude. E, portanto, nesse sentido, nós reconhecemos-nos na motivação genérica, essencial, subjacente a estes dois projetos. O programa de governo do 21º Governo já mencionava, para vários níveis de ensino, a importância da educação física nessa perspectiva integrada e global de educação, e depois na prática governativa essa questão tem continuado a estar presente. Se nós formos analisar o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, as questões de saúde, do bem-estar individual e comunitário, ligadas também ao aspecto da cultura física, estão lá, mas para outros níveis de ensino especificamente, as orientações curriculares para a educação pré-escolar valorizam a questão da educação física como domínio de uma área das áreas de expressão e comunicação. A valorização da educação física no próprio meio ciclo, até do ponto de vista da estratégia de avaliação, o facto de se conceber e se fazer a frição também para o caso dessa área. E, portanto, há aqui uma estratégia de valorização da educação física que, bom, provavelmente, os proponentes destes projetos de resolução poderão até achar que, da parte do Governo, que é uma estratégia demasiado lenta na implementação. E talvez até, isto é uma especulação, uma das motivações para estas propostas sejam a fazer com que as coisas que têm estado a ser feitas e que têm estado a ser preparadas possam ser feitas mais depressa. Mas isso já é especulativo. O que não é especulativo é que a motivação e a própria explicação destas iniciativas, quer do lado do Bloco de Esquerda, quer do lado do PCP, vem numa linha de valorização da educação física como parte da formação integral que o Partido Socialista acompanha, porque tem acompanhado também o trabalho do Governo nessa matéria. Aliás, há um processo legislativo em curso, de iniciativa governamental, que já mereceu pedidos de parecer. Como é sabido, os pareceres não foram todos no sentido da ideia posta na mesa pelo Governo. O Conselho das Escolas, por exemplo, enfim, se quisermos ser mais simplistas, foi contra. Podíamos aqui matizar, mas até certo ponto teve uma posição negativa. Mas há aqui um elemento de debate e já direi porque é que estou a sublinhar que há aqui um elemento de debate. E, portanto, designadamente com a CNAPEF e com a SPEF, tem havido algum trabalho de maturação destas questões. Nós temos sido, no Partido Socialista, sempre favoráveis a que a melhor estratégia é sempre fazer as coisas com calma e com ponderação, conciliando a necessidade de mudar algumas coisas com a necessidade de não provocar instabilidade desnecessária e, portanto, o argumento da necessidade de preservar alguns elementos de estabilidade é um argumento que nós prezamos. Aliás, como foi dito já por membros do Governo, não está nas nossas hipóteses de atuação fazer uma modificação para os alunos que já estão a frequentar o ensino secundário. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Em algum momento as coisas têm que ser discutidas. Lá porque estamos a meio de um ano letivo, dizer que não se pode discutir porque estamos durante o ano letivo, quando é que discutimos? Temos que reunir no mês de agosto para discutir as coisas, para não estar ninguém no ano letivo. Não, no mês de agosto também já está decidido como é que vai ser o ano letivo e muitas coisas. Portanto, o facto de estarmos a discutir agora não é, e gostaria muito que não introduzíssemos aqui elementos de ruído na apreciação disto, o facto de estarmos a discutir agora não é nenhuma vontade, nem nenhum ato de provocar instabilidade, porque já foi dito que isto pode ser feito de maneira a que não se mudem as regras para quem já está dentro do jogo. Pronto. Isso é um aspecto que, enfim... Agora, também não podemos, penso eu, mesmo quando não esteja em causa essa questão da instabilidade, não podemos perder de vista a questão essencial nesta matéria. Há aqui um aspecto das propostas que são, no fundo, reverter um fator de instabilidade que foi introduzido anteriormente. Vamos lá ver, quer dizer, para quem fez estas modificações, uma parte das modificações agora se querem corrigir a meio do ano, sem perguntar nada a ninguém, praticamente, agora vem dizer que isto vem provocar instabilidade também. Não me parece, provavelmente, que seja argumento. Mas, de qualquer maneira, como nós devemos sempre evitar cometer os erros dos outros, ou até cometer os erros que já conhecemos que são erros, essa é uma preocupação que nós temos em conta. O que não podemos é perder de vista uma coisa: a educação física nem é desporto, nem é ginástica. É uma questão muito mais vasta, que é a cultura física, que tem a ver com a saúde, com a integração social, com o desenvolvimento pessoal, global e integral, e, portanto, nós não podemos dizer... Os meninos que forem para a motricidade humana têm educação física e, portanto, já conta. Esse argumento, francamente, penso que ir por aí seria enfraquecer o debate. Nós somos a favor, e com isto concluo, nós somos a favor de robustecer o debate e, portanto, sendo que reconhecemos uma valia política significativa e relevante nas propostas do PCP e do Bloco, nós gostaríamos de ter aqui ainda um espaço de maior aprofundamento deste debate. Eu acho que não faz muito sentido que esteja a haver um debate exterior ao próprio Parlamento e que nós não sejamos capazes de internalizar, trazer para aqui uma parte desse debate. E, portanto, aquilo que eu gostaria de sugerir, em nome do parlamentar do Partido Socialista, em primeiro lugar, sugerir aos proponentes, mas obviamente os proponentes têm o domínio político e legislativo daquilo que fazem às suas propostas, mas de qualquer maneira gostaríamos de propor, em primeiro lugar, aos proponentes dos projetos de resolução, mas deixar aqui essa sugestão à Comissão, que nós poderíamos fazer, e também não vamos ficar muito tempo a fazer isto, porque senão também se perde a oportunidade, mas nós gostaríamos que houvesse a oportunidade de ouvir aqui algumas das instituições que representam vários pontos de vista sobre esta matéria. É claro que não é só ouvir os que estão do lado da educação física. Eu acho que valeria a pena, por exemplo, o Conselho de Escolas, que fez algumas objeções a esta ideia, acho que devia ser ouvido. Provavelmente os pais, que representam uma das componentes em geral importantes na educação, mas também representam uma das componentes que põe mais perguntas ao como é que vai ser ou como é que deveria ser. Eu penso que se nós pudéssemos aqui, sem alongar demasiado no tempo, dentro de um prazo razoável, se nós pudéssemos aqui organizar uma pequena série de audições sobre esta matéria, penso que isso enriqueceria o debate e iria no sentido também de fazermos a pedagogia democrática, de internalizarmos para o Parlamento um debate que até está a ser feito na sociedade. As questões de educação, especialmente quando elas se tornam mediáticas, tem aqui uma dupla face. Tem um fator que é bom por um lado e é mau pelo outro. Interessa a toda a gente, como interessa a toda a gente, isso é bom do ponto de vista da cidadania, mas também às vezes provoca aquele fenómeno que é toda a gente tem opinião sobre tudo e mais alguma coisa, desde que seja de educação. E eu acho que nós temos que contribuir para que o debate sobre isto seja um debate mais informado e não um debate de achismo, perdoem a expressão, e penso que podíamos contribuir para isso fazendo aqui uma pequena série de audições sobre esta matéria, que ajudaria, penso eu, a valorizar o próprio facto do PCP e do Bloco terem trazido para o Parlamento esta matéria que já estava também a correr para o lado do Governo. E, portanto, a nossa posição do lado do Partido Socialista é, se nós fôssemos ver cada uma das recomendações em concreto, não estou certo de que estaríamos milimetricamente de acordo com todos os aspectos de cada uma das recomendações, mas vem, em geral, as iniciativas vêm num sentido que nos parece relevante para a educação em Portugal e, portanto, gostaríamos de contribuir para essa valorização nestes termos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, porque já foi muita coisa dita. E, portanto, ir ao ponto. De fundo, os dois projetos que aqui são apresentados, quer do Bloco, quer do PCP, embora depois o PCP acrescente outras variáveis, têm como fator motivador a inclusão da disciplina de educação física como para a média de conclusão do ensino secundário. É uma matéria que já foi discutida, já foi até tratada pelo o secretário de Estado, João Costa, num congresso de professores de educação física, em que em 2016 ele anunciou que ia ser incluído, que isso ia acontecer no ano letivo 2017-2018, depois isso não aconteceu nesse ano letivo, apesar desse anúncio, e recentemente, mais ou menos, em novembro de 2017, voltou a ser notícia que para o ano letivo seguinte, portanto o próximo 2018-2019, já estava decidido que isso ia acontecer. Portanto, em certo sentido, eu percebo que o PCP e o Bloco, e ainda aqui um bocadinho na mesma sequência do Sr. Deputado Porfírio Silva, queiram sinalizar ao Governo que é tempo de tomar essa decisão. E, portanto, percebo que nesse sentido apareçam estes dois projetos de resolução e que, obviamente, que com outras questões que no caso do PCP também não são novas e se juntam aqui e se associam aqui bem. Qual é a posição do CDS aqui? Com este pano de fundo, não é? Nós vemos vantagens e vemos riscos nesta introdução, nesta reapreciação deste tema. As vantagens que vemos são simples, eu acho que são comuns, àquilo que também já foi aqui dito. A escola, e faço só esta nota, não é só a escola pública, eu suponho que a inclusão, como no discurso do Bloco foi sempre da escola pública, eu sei que é o refrão, mas eu suponho que a inclusão fosse também para a escola privada, nem me ocorreu que fosse de outra maneira, não é? A escola não educa só da cabeça para cima, portanto faz todo o sentido que no seu currículo com tratamento igual tenha uma perspectiva integradora e, portanto, a educação física esteja incluída nos vários ciclos e integral no sentido em que é, de facto, uma oportunidade de educação para a saúde numa altura pertinente, não é? Numa altura em que é possível, eu vou usar a palavra e já sei que vocês vão todos interpretar, todos não, uma certa parte vai interpretá-la mal, numa altura em que é possível treinar os miúdos para um certo tipo de hábitos que lhes é favorável, nomeadamente os hábitos de educação para a saúde. E acho que aqui dá para usar, neste contexto, dá para usar a palavra treinar sem ser torcidada. E, portanto, sim, nesse sentido subscrevemos no CDS a importância e percebemos a necessidade de a colocar em paridade com as outras disciplinas também no ensino secundário. Claro que há riscos, e há riscos reais que decorrem, por exemplo, da falta de condições, estou focada no ensino secundário porque é aqui que é o ponto central, da falta de condições em algumas escolas para a prática sem discriminação entre alunos do mesmo tipo, da mesma carga horária, do mesmo tipo de currículo. Não me querendo repetir, tivemos há pouco tempo na escola secundária do Restelo, mas é um exemplo, é só porque eu tenho graficamente na memória, que muitas vezes não tem aulas de educação física porque não tem as condições e isso torna a circunstância desigual e é um problema. A forma de avaliação, é verdade que nós podemos definir critérios de avaliação que meçam essencialmente o empenho e o esforço e não as competências atléticas dos alunos, mas isso também implica algum trabalho com os professores, porque Porquê? Isto é tão crítico. Porque enquanto nós não resolvermos o bendito problema da ligação do ensino secundário ao acesso ao ensino superior, isto tem um problema acrescido. Pronto. Se estivéssemos a fazer essa discussão no contexto em que uma coisa é a conclusão do ensino obrigatório e outra é o acesso ao ensino superior, seria mais límpido fazer esta distinção. Estou só a pôr as variáveis como são. Não estou... Para mim, nesses termos, ser-me-ia completamente evidente qual era a decisão a tomar aqui. Não estando nesse contexto, estou a dizer que há riscos. Pronto, e não posso deixar de dizer. Depois, há também riscos, mas eu penso que aí, enfim, não são iguais para todos, mas anulam-se nos grandes números. Bem, sei que para cada um é um problema diferente. Mas, contra aquele argumento de que há os alunos que são prejudicados e há uns que são beneficiados, bem, enfim, há outros que serão beneficiados, não é? Por isso, como também no inglês, como também na matemática, e portanto eu também não subscrevo particularmente o argumento de que isto penaliza particularmente uns, acho que nos grandes números penalizará, como outros beneficiará. Pronto. Portanto, para dizer que nós estamos um bocadinho nestas águas, que temos uma inclinação favorável, mas estamos atentos a estes riscos no que diz respeito estritamente à inclusão para a média do secundário. O PCP depois traz aqui uma série de outras considerações que não são tão evidentes para nós. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Penso que faz sentido encerrar o debate desta maneira, não é? Começou pelo BE. Algumas considerações, e começando até por esta questão que a deputada Ana Rita Bessa colocou, que tem a ver exatamente com a questão do acesso ao ensino superior, e que nós sabemos que é uma das preocupações que existem até para muitos pais, para muitas famílias, que é de que forma é que uma nota ou uma outra nota à educação física influencia ou não a média para acesso ao ensino superior. E se calhar exatamente o debate que temos que fazer é o regime que nós temos de acesso ao ensino superior, que é aliás questões e matérias que o PCP já colocou em debate noutros momentos, que tem a ver com a questão de uma avaliação externa muito preponderante, de uma desvalorização, de uma avaliação contínua. Se calhar a discussão que também tem que ser feita é exatamente essa, e essa é também uma reflexão à qual nós devemos ser convocados. O PCP já colocou várias vezes a sua opinião sobre isto, mas naturalmente que estamos cá para fazer este debate. Há também estudos e um conjunto de opiniões bastante alargados que vão no sentido de que não há o prejuízo dos alunos de um ponto de vista das notas de educação física, ou seja, habitualmente os alunos que têm notas elevadas na esmagadora maioria das outras disciplinas também têm notas elevadas na educação física. Por isso, nós pensamos que isso não é uma questão que se coloque. O que nós entendemos, efetivamente, é que a valorização da educação física passa também pela que a sua nota da sua disciplina quanto para as médias globais dos alunos. Por aqui, permita-me que diga isto agora a deputada Nilza de Sena. Então, nós vamos dizer que um aluno que vai à educação física, a nota de português ou de história ou de matemática não conta? Porque, não, disse que para um aluno que fosse para a área de educação física, deveria haver nota de educação física que contasse para a média, não é? Para a sua entrada no ensino superior. Então, se for um aluno que vá para a educação física e que não vá, por exemplo, para uma outra área, nós então podemos dizer que há disciplinas que existem e que todas as notas contam para que esse aluno entre nessa área, que aquelas notas de outras, que as notas de outras disciplinas não devem contar. É isso que estamos... Penso que não é isso que queria afirmar, penso que não é isso que queria dizer, mas é, de alguma forma, o entendimento que nós temos. O que deduzo da intervenção que teve. Não, o que deduzo da intervenção que teve. Porque o que disse foi que quem vai para a educação física pode ter a nota a cantar. Já conta como específica? Como uma nota específica? Naturalmente, como uma nota específica. E tem todas as outras disciplinas a contar como uma nota geral. Pronto. Mas como uma nota específica. É nesse aspecto. Muito bem. Está esclarecida a intervenção que fez, porque pensei que depois poderíamos dizer que a matemática ou a história ou o português não contaria para os outros alunos na média global. No que se refere à questão do tempo, que também foi uma questão que aqui colocou, nós entendemos que este é o momento, se calhar, mais acertado para fazer esta discussão, seja no que se refere à questão do início do próprio ano letivo, seja no que se refere também ao conjunto de preocupações que chegaram a todos os grupos parlamentares, e penso que ao PSC também há de ter chegado, por parte de instituições e de entidades da área da educação física, preocupados preocupados com a desvalorização da educação física e também preocupados com a necessidade, naturalmente, do Governo cumprir um compromisso que assumiu, que tinha a ver com a introdução exatamente da educação física nas médias globais dos alunos. Por isso, o tempo é exatamente o mais adequado, considerando até o desenvolvimento nesta matéria e considerando até audições dessas próprias entidades na Comissão de Cultura, de Comunicação, de Desporto e de Juventude, na 12ª Comissão, em que a CNAPF já foi ouvida também sobre essas matérias. E, como tal, parece-nos de todo também pertinente que se faça esta discussão. Aliás, uma discussão que está a ser feita sem imposições, porque os senhores impuseram uma revisão curricular no decreto-lei que fizeram em 2012, sem consultar ninguém. E na discussão que foi feita de seguida com um conjunto alargado no grupo de trabalho dos currículos, com um conjunto alargado de entidades, foram exatamente recolhidas um conjunto de opiniões opostas àquele que era o caminho que o decreto-lei de então determinou. Por isso parece-nos claro que este é o momento para fazer a discussão, que este é o momento para que se tomem medidas para que sejam introduzidas efetivamente medidas de valorização da educação física. O projeto do PCP vai mais além do que a questão da própria média dos alunos e que não é também uma matéria nem propostas novas que nós colocamos, porque as propostas que nós apresentamos também em 2014, exatamente no seguimento daquela que foi a apresentação, ou daquele que foi o diploma do governo de então. Para finalizar mesmo, e para não prolongar, da questão da carga horária, pode ser feita a questão da carga horária da educação física. Pode ser feita uma discussão sobre essa matéria. O que nós entendemos também é que a carga horária da educação física tem que permitir a sua devida valorização. E as alterações que sejam feitas, mas por isso mesmo é que nós não nos opomos a que seja feito um debate sobre essa matéria. O que entendemos também é que isto não pode ser adiado por muito mais tempo. E também respondendo aqui à questão que o deputado Perfírio Silva colocou, de se fazer um debate até ouvindo entidades que também estão a ter a discussão sobre esta matéria, fazendo esse debate, a decisão sobre esta matéria não pode ser adiada por muito mais tempo. E quanto à questão do próprio debate da revisão curricular, senhora deputada Anilza de Sena, se há coisa que os senhores não fizeram quando estiveram no governo, foi debate com nenhuma entidade sobre as revisões curriculares que impuseram à comunidade educativa e, aliás, pelas quais receberam profundas críticas até de amplas instituições, entidades e associações de professores, como aliás se deve recordar, mesmo neste momento não admitindo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tinha pedido a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, também para encerrar este ponto e tentar responder a todas as questões que foram colocadas, que desde já agradeço também, acho que enriquece o debate. Sobre a falta de condições materiais para a prática da educação física. É um tema que nos preocupa e onde o Bloco, e não só o Bloco, vários grupos parlamentares têm mostrado a sua preocupação e têm apresentado um conjunto de alternativas e de propostas para que isso seja resolvido. O que não me parece é que é argumento base para que a nota não conte. Imaginemos, por exemplo, uma escola que não tem um laboratório de química. Ainda a semana passada visitei uma escola em Valongo que não tem laboratório de química. Bem, não é por isso que estamos aqui a defender que a nota de química não conte na média final. Acho que todos estamos de acordo que aquela escola merece um laboratório de química. Daria o exemplo da escola Vales Longos em Valongo, ou outras que infelizmente carecem de condições. O que não me parece é que se possa colocar à cabeça esse argumento. É uma preocupação que partilhamos, não me parece é que seja um argumento válido e poderoso ao ponto de não admitirmos a contabilização da nota para a média final. Sobre a questão das médias, mesmo que a média descesse, não era para nós também argumento válido, porque as médias descem. Pode descer com educação física, como pode descer com química, como pode descer com português, como pode descer com matemática. Bem, depende aqui é do debate e da forma como nós vemos e olhamos a avaliação. Se os alunos são ou não prejudicados, se os alunos são ou não prejudicados no acesso ao ensino superior, serão com certeza, mas isso é um debate mais amplo, do próprio modelo de acesso ao ensino superior, da pertenência ou não dos exames nacionais, do peso que eles têm, mesmo da forma de ingresso no ensino superior. Aliás, um debate aberto de há 15 dias para cá com o próprio relatório da OCDE, que eu acho que vale a pena, é verdade, mas que valerá a pena discutir. Se há uma inflexão, de posição da parte do Bloco de Esquerda, não vejo onde. O Bloco de Esquerda em 2012, quando esta medida foi tomada por parte do ministro Nuno Crato, nós criticámo-la em plenário com um projeto de resolução. O que fazemos aqui é, na verdade, reativar essa posição e propor uma alteração a uma decisão que, a nosso ver, foi errada. E foi errada justamente pelos argumentos que apresentei na apresentação do projeto. Por fim, qual seria a avaliação de impacto? Vai ser importante e por isso é que nos juntamos ao Partido Socialista e à sua proposta de podermos ouvir várias entidades no que toca a estes projetos. Essa avaliação de impacto já foi feita, nomeadamente pela CNAPEF, pela CPEF, e, portanto, seria importante conhecer, ouvi-los na Comissão, nomeadamente na Comissão, parece-nos que alarga o debate sobre a pertinência, e terminarei, sobre a pertinência da proposta. Eu tenho sempre alguma dificuldade, do ponto de vista parlamentar, de discutir a pertinência das propostas, cabe aos grupos parlamentares apresentá-las. Nunca em nenhum momento ouviram o Bloco de Esquerda dizer que a medida tem de ser implementada amanhã, a contar para os alunos que já entraram no ensino secundário. Aliás, já tivemos a oportunidade, até num debate público, num órgão de imprensa, dizer que, a nosso ver, o mais justo seria que, a partir do momento, e se o Governo entender, e se a Assembleia da República entender, aprovar o projeto de resolução do Bloco, faz sentido que a nota de educação física comece a contar para a média final do ensino secundário, dos alunos que entrarem no ensino secundário nesse mesmo ano. Aliás, não nos parece que seja pertinente, isso sim, cair no erro que o Governo da Direita caiu, que foi alterar isto por decreto a meio do ano, sem ouvir ninguém, não ouviu a CNAPEF, não ouviu a CPEF. Justamente por isso é que estamos a abrir este debate. A pertinência do debate é porque a Direita não o fez há 6 anos atrás. Parece-nos importante e seria também uma forma de o Governo cumprir aquilo que já prometeu desde o final de 2016. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Houve aqui a sugestão de a gente poder ouvir algumas instituições. Não sei se os proponentes ou alguém possa fazer sugestões. Sr. Deputado, preferir.
Sr. Presidente, obrigado. Muito rapidamente, eu sugeria que a mesa e coordenadores, mesmo que seja por correio eletrónico, posso rapidamente chegar a uma pequena lista de entidades a ouvir. Eu queria sublinhar, pelo lado do argumentar do Partido Socialista, que a nossa ideia com este processo não é atrasar muito isto. Acho que, mesmo que não seja, como não é, certamente para os alunos que já estão ao meio do jogo, de qualquer maneira, o momento certo para mandar as mensagens, para enviar as mensagens, também não é deixar aproximar muito as pessoas do início do campeonato. E, portanto, do nosso ponto de vista, o ideal seria termos uma sessão com 3 ou 4 ou 5 entidades, que pudesse talvez ser tudo de uma vez, para não andarmos muito tempo à volta disto, e para ouvirmos aqui o fundamental das entidades têm sido ouvidas. Eu acho que se fizéssemos isto em circuito mesa e coordenadores, poderíamos rapidamente chegar a um entendimento sobre a forma e a lista de entidades.
Posso ter opiniões? Estão, Sr. Deputado Luís Monteiro?
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, da parte do Bloco de Esquerda, como tinha dito, há total abertura, concordamos com a proposta. Parece-nos indispensável ouvir tanto a CNAPEF como a CPEF, já têm inclusive pareceres produzidos sobre a matéria, não temos nada a obstaculizar quanto à audição do Conselho de Escolas. Esperemos que não alarguemos ao ponto de atrasar esta discussão e dela se eternizar. As posições já são mais ou menos conhecidas, mas da parte do Bloco de Esquerda haverá sempre abertura para que outras entidades, propostas por outros grupos parlamentares, possam ser ouvidas. E também as organizações dos pais, não temos nada a opor.
Posso pedir posso assumir que estamos de acordo com esta ideia. Senhora Deputada Ana Rita Bessa.
Tenho só uma dúvida prática, que é isto, estas audições, far-se-ão aqui ou é um grupo de trabalho? Qual é o processo que nós estamos a desenhar para isto?
Pronto.
Eu só queria confirmar com os senhores deputados que então isto não vai para a votação do plenário já, não é? Fica à espera das audições. Era só para ficar esclarecido essa questão, faz todo sentido. Bem, estamos. Muito bem, falo muito bem. Foi decidido passar o ponto 6 para antes do ponto 5, que é o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de requerer uma audição ao reitor da Universidade de Aveiro. Não sei se o senhor deputado gostaria de fazer alguma intervenção sobre este ponto.
Sr. Presidente, o requerimento, penso eu, é do conhecimento de todos os senhores e as senhoras deputadas. O PREVPAP é um programa e uma iniciativa política e legislativa do Governo, proposta pelo Bloco de Esquerda no início desta legislatura. Fizemos muita força para que ele existisse, não por ser uma bandeira política, mas porque o Estado tem de dar o exemplo. O Estado, nas suas várias esferas de atuação, seja a administração central direta, seja indireta, seja as universidades que, dentro do seu regime, continuam a ser... a ter uma responsabilidade social e política acrescida. Vemos com espanto que, por parte de algumas universidades, algumas instituições de ensino superior, o PREVPAP parece não lhes dizer respeito. Podemos, por exemplo, pegar no Jornal Expresso do sábado passado e ver na rubrica de economia que o CRUP diz que está a dar parecer negativo a grande parte dos requerimentos que chegam a cabo do ensino superior e da ciência, porque não tem garantia de financiamento por parte do Governo. Poderemos abrir aqui um debate sobre o financiamento e as garantias que as instituições de ensino superior têm. O que não podemos admitir é que, ao abrigo de um receio que nem sequer está comprovado em nenhum lado por parte das instituições de ensino superior e por quem toma esse tipo de posição, que não se cumpra a lei. As instituições de ensino superior não vivem num Estado paralelo ao Estado português. E, portanto, o PREVPAP, a partir do momento em que está publicado em Diário da República, é da responsabilidade e da obrigação de todas as entidades, de todas as instituições, cumprir essa legislação. A Universidade de Aveiro teve, na passada sexta-feira, um protesto de investigadores e de docentes precários que, na verdade, estão a ver os seus requerimentos chumbados na CAB, não veem solução à vista para o seu problema. Estamos a falar de profissionais que há mais de 3, 4, 5, 10 anos lecionam ou fazem investigação na Universidade de Aveiro e nós não compreendemos a posição da Universidade de Aveiro, nomeadamente dos representantes da Universidade de Aveiro na CAB, diretamente o Sr. Reitor e a equipa que o acompanha, muito menos quando o argumento é um argumento financeiro. E a decisão e a tomada de posição na CAB do PREVPAP não depende de argumentos financeiros. Depende de uma questão laboral, que é para isso para a qual o PREVPAP foi desenhado. E é justamente por estas razões que nos parece importante ouvir o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro aqui na Comissão, para que ele consiga justificar as suas posições e esperemos que não seja apenas uma justificação financeira, porque essa não encontra, na verdade, argumento jurídico nem no PREVPAP, nem em nenhuma lei.
Deputado, Sr. Deputado Danilo Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O tema que o requerimento do Bloco nos coloca é um tema que eu penso que é suavemente conhecido de todos os grupos parlamentares. De resto, acho que todos os diferentes grupos parlamentares receberam em audiência dos respectivos partidos audiências com entidades, nomeadamente com o FEMPROF, em que um dos temas foi exatamente esta questão. E a única questão que eu coloco, e portanto não querendo diminuir aquilo que é a mais-valia que pode vir a trazer ouvir o Sr. Reitor, a possibilidade de podermos ouvir, em vez, e portanto seria uma contraproposta que eu faria ao Bloco de Esquerda, ouvir, em vez de ouvirmos a equipa reitoral da Universidade de Aveiro, porque o Sr. Reitor proferiu de facto declarações públicas, mas nós não sabemos se elas são extensivas a outras universidades, onde o problema do PrEVPAF também se coloca, a possibilidade de, em vez de ouvirmos o Sr. Reitor, podermos ouvir o CRUP e o CSISP sobre a mesma matéria. Acho que seria mais esclarecedor para todos, em vez de fulanizarmos apenas na Universidade de Aveiro e depois virmos uma semana ou duas depois outro dizer a mesma coisa ou dizer outra coisa diferente e termos que forçosamente repetir, era trazer o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, mas inserido na comitiva, por chamar o CRUP e chamar o CSISP, e uma vez que as declarações foram dele, acredito que virá ao Parlamento. Seria a contraproposta, acho que ficaríamos nós, o Grupo Parlamentar do PSD, mais confortáveis, sobretudo porque as questões atravessam, são transversais a todas. Muito obrigada.
Deputado Luís Monteiro, não sei se há mais alguma. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver uma coisa. Há aqui dois aspectos completamente diferentes. Quanto à questão de fundo, e para nos cingirmos àquilo que diz respeito a esta comissão mais diretamente, nós temos vindo a assinalar a relevância política que o argumentário do Partido Socialista dá à questão da precariedade no mundo do ensino superior e da ciência. Temos também afirmado sucessivamente que estes processos, que são processos complexos, não se fazem só com a legislação, fazem-se também com a presença política no debate e com a atenção que nós continuadamente vamos dando a essa matéria, fazendo com que, como tem sido, seja uma matéria de interesse público e que, portanto, mobiliza as pessoas para que os processos vão avançando. A verdade é que, em geral, o PrEVPAP foi ultrapassando vários momentos em que as pessoas diziam não vai chegar porque falta isto, não vai chegar porque falta aquilo. E, sucessivamente, foi um programa que teve a capacidade de ir ganhando abrangência, precisamente por força desse debate público e das diferentes contribuições que foram sendo dadas à análise do problema. Foi um programa que foi sendo capaz de ir respondendo aos desafios e ao alargamento dos desafios que lhe eram colocados. Portanto, é uma matéria que a nós nos importa muito e que temos sucessivamente sublinhado que nós não podemos focar-nos só na legislação nem só na atividade do Ministério, temos que nos focar também no papel que as instituições têm na ultrapassagem deste problema. De qualquer maneira, no que diz respeito a esta questão, nós não estamos aqui num campo específico. O PrEVPAP está a par ou está no seio de um conjunto de outros instrumentos, que no caso do ensino superior e da ciência, existem outros instrumentos e, portanto, a via real para resolver os problemas de precariedade nestas instituições até não seria o PrEVPAP. Até seriam os processos, quer no que diz respeito ao Politécnico, quer no que diz respeito à Ciência e ao Superior, que hão de conduzir aqueles que estão a preencher necessidades permanentes e que estão em situação precária, hão de conduzir primeiro a contratos e depois a perspectivas de carreira. E é sempre nesse enquadramento que nós temos estado. E, portanto, o que é que isto significa neste caso concreto? E aqui coincidimos com aquilo que disse a Sra. Deputada Anelisa de Sena, sendo que, de facto, a Universidade de Aveiro fez uma manifestação no sentido em que houve pessoas que disseram coisas e pessoas que fizeram coisas. Mas também já houve outros reitores que disseram coisas sobre esta matéria e nós não adotámos a posição de andar a chamar, lemos uma notícia no jornal que não gostamos ou vemos uma coisa na televisão que achamos preocupante e chamamos o reitor. A nós não nos parece, e nesse aspecto coincidimos com aquilo que disse o PSD, a nós não nos parece que esse seja o método correto. Quanto mais não seja, porque, se vamos por isso, se calhar vamos ter vários outros reitores e presidentes a vir cá brevemente. Sendo que a questão tem valor, ou seja, tem relevância, a sugestão de chamar cá as estruturas coordenadoras para fazer todas as perguntas que queremos fazer, penso que pode ser útil nessa medida, porque de facto há aqui um diálogo. Nós não somos particularmente entusiastas da ideia de quando está a decorrer um processo que de alguma maneira é negocial. Isto não é exatamente um processo negocial no sentido das negociações de sindicatos-governo, mas tal como aí normalmente não somos favoráveis a estar a tomar iniciativas enquanto o processo está a decorrer, não quer dizer que não tenhamos opinião, mas gostamos de aguardar pela fase própria. Aqui também não é bem um processo negocial, mas há um aspecto de confronto de posições e de tentar ver qual é o caminho. Nós também não queríamos entrar dessa forma específica, agora vamos debruçar-nos sobre o dossiê da Universidade de Aveiro. Para evitar isso, e para não deixar de fazer o foco na questão substantiva que o Bloco traz com este requerimento, nós ficaríamos perfeitamente confortáveis se pudéssemos, enfim, convergir, eu não gosto muito da palavra consenso, mas se pudéssemos convergir para a ideia de fazer, de chamar o grupo e o CSISP. Penso que isso preenche o objetivo político de saber mais sobre o que é que está a passar, e não entraríamos por um método que eu de facto acho que é um método errado politicamente, que é ir trazendo, ir chamando uma entidade de cada vez para falar de questões específicas.
Senhor Presidente, eu não vou criar nenhuma entropia, vou só dizer que é no espírito da harmonia que hoje invadiu esta sala. Não, queria só dizer o seguinte, eu acho, percebo os argumentos a favor de chamar o CRUP, pelo que representa. Em todo caso, só com esta nota, que é, tentando pôr-me um bocadinho também na posição de quem é avisado nestas coisas, houve uma manifestação em Aveiro, concretamente. Eu até diria que o Sr. Reitor tem todo o interesse em vir cá explicar de sua justiça o outro lado da questão, que não foi tão amplamente noticiado. E, portanto, diria com certeza chamar o grupo, porque a questão é transversal, mas não deixar de, uma vez que estava até aqui a perguntar se o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro estava na direção do grupo, porque nesse caso era mais fácil, mas não está. Mas,
é que...
Pois foi, pois por acaso eu lembro-me de ter dito isso. Mas enfim, a bem da harmonia, diria que se está na direção do grupo, acho que faria sentido fazer este convite com esta nuance, não é? De, com certeza, convidar o grupo, eventualmente o CSISP, mas garantir a presença do visado em concreto, porque há de ter, digo eu, que terá até uma palavra a querer de dar de contraponto, e portanto também me parece que se por um lado querermos ser simpáticos e tornar a questão conversada, também podemos estar a tirar a capacidade de resposta a alguém que pode até querer dar a sua parte da história.
Não sei se há mais, o Sr. Deputado Luís. Eu, da parte do partido do PCP, aquilo que a Sra. Deputada Ana Mesquita me transmitiu foi que não obstaculização, que é uma palavra que eu acho muito estranha, mas que aparentemente existe em português. Sr. Deputado, eu duvido, mas Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sr. Presidente, há aqui alguma convergência na ideia de chamar o grupo em vez da Universidade de Aveiro. Essa ideia aproxima vários partidos, mas não aproxima esses partidos da própria posição do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro. Na última audição do CRUP, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de questionar diretamente o CRUP sobre a aplicação do PrevPAP. E foi justamente o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro que respondeu a dizer que o CRUP não toma posições sobre o PrevPAP. E, portanto, cada instituição responde por si. Por isso é que nós não vamos alterar o requerimento. Os partidos políticos que acharem que não é oportuno ouvir o Sr. Reitor justificar o porquê de não aplicar o PrevPAP, votarão contra e, obviamente, arrecadam com essas consequências, como um voto a favor teria também as suas consequências. Querem chamar o grupo, podem apresentar um requerimento, nós votaremos a favor para ouvir o grupo, tal como votaríamos a favor para ouvir o CSISP, como votaríamos a favor para ouvir a FENPROF, que também está diretamente implicada no processo. O que não nos parece razoável é retirar poder fiscalizador à Comissão de Educação e Ciência, dizendo que o CRUP responde por todos. Não. O CRUP responde por um conjunto de assuntos que o próprio CRUP assume para si como responsabilidade. Mas a partir do momento em que é o próprio Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, em nome do CRUP, a dizer que não responde às questões do PREVPAP do ponto de vista individual de cada instituição, o requerimento mantém-se tal e qual como está e até nos parece que é de todo o interesse do Sr. Reitor vir explicar toda esta situação.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Nilson de Sena.
É só para fazer aqui uma clarificação. Nós, vamos lá ver, nós não temos problema nenhum em ouvir o Sr. Reitor. O que nos parece que seria mais sensato, e creio que ficou bem explícito na minha intervenção, creio que o Sr. Deputado Porfírio também o disse, é se nós pontualmente formos tendo outros reitores a falar sobre a mesma matéria, termos semanalmente que fazer requerimentos a chamar esses mesmos reitores. Eu nunca disse, chamando o grupo, que não estaria cá o Sr. Reitor Manuel Assunção, que é o visado aqui especificamente. Eu acho é que temos interesse em ouvir outros, sobretudo assumindo que, eu não sei se todos têm os mesmos dados, mas informalmente eu sei que há outros reitores igualmente, com posições idênticas àquelas que publicamente foram proferidas pelo Sr. Reitor Manuel Assunção. Informalmente eu posso dizer isto. Não foi parar aos jornais, provavelmente não houve uma manifestação e não houve necessidade disso. Agora, se nós começarmos a chamar individualmente cada um, eu acho que abrimos aqui um precedente que, a meu ver, pesa sobre os nossos trabalhos numa comissão que se é pesada, não querendo, enfim, reduzir a iniciativa do Bloco, porque eu acho que devemos ouvir, o tema merece que seja ouvido, que seja escrutinado. A questão não é essa, e não tenho problema nenhum a ouvir o Sr. Reitor, e portanto, para deixar claro, também não vou obstaculizar, o PSD não vai votar contra a vinda do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro. A minha questão é, acho que seria bom podermos chamar o CRUP e também o CSISP, que o deputado Luís Monteiro não referiu, mas que eu acho também que é uma peça importante. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para o Partido Socialista as questões de método também são importantes. Nós não concordamos com abrir um processo de começar a chamar reitor a reitor ou presidente a presidente das instituições em que surjam divergências públicas acerca da condução do processo do PREVPAP. E para ser o mais claro possível, nós votamos contra a chamada específica de um senhor reitor, até porque, se vamos ver as coisas, provavelmente já houve outros reitores que disseram coisas até mais graves do que aquilo que disse o senhor reitor de Aveiro nesta circunstância. De qualquer maneira, aquilo que foi dito publicamente, eu entendo mais como a parte pública de um processo negocial do que propriamente como uma intenção de desrespeitar ou descumprir qualquer instrumento ou processo que esteja a decorrer. Se o requerimento for aprovado, cá estaremos para ouvir quem vier. Penso que não é a forma correta de a Comissão Parlamentar proceder. Abre uma forma de intervenção nesse processo que não é provavelmente a forma mais construtiva para nós contribuirmos para os objetivos que são os nossos e que é que, de facto, este trabalho de ataque à precariedade avance, com as dificuldades que ele tem, mas começar a chamar pontualmente o responsável por esta instituição, por aquela instituição, por aquela instituição, porque houve um incidente, porque houve uma manifestação no sentido de alguém disse alguma coisa publicamente, por mais relevante que isso seja, nós não estamos de acordo. Se o CRUP e o CSISP forem chamados com os considerandos que o Bloco de Esquerda põe no requerimento, o CRUP e o CSISP vêm cá sabendo porque é que vêm cá. Não vêm cá, não descobrem quando se sentarem à mesa porque é que vêm cá. Terão sido informados que vêm cá porque foi suscitada a questão da Universidade de Aveiro. E, portanto, quem vier sabe a que é que vem. Não pode chegar cá e dizer, da Universidade de Aveiro não sei nada porque eu não sou da Universidade de Aveiro, mesmo que não venha esse membro da direção. O CRUP não é uma associação de beneméritos das universidades. O CRUP é uma instituição pública, que tem um estatuto legal e que tem obrigações no que diz respeito ao Estado. Portanto, não vem cá fazer-nos o favor de nos dizer umas coisas sobre coisas que estão a acontecer. O CRUP tem um estatuto, tem uma base legal, tem obrigações legais. E, portanto, vindo cá para responder a matérias como estas, o CRUP há de vir cá para, cumprindo a sua função, responder à Comissão Parlamentar. E, portanto, nós não, e deixamos, penso eu, à forma como cada instituição gera as suas responsabilidades, responder desta ou daquela maneira àquilo que são as solicitações da Comissão. Eu nunca pediria ao Bloco de Esquerda que deixasse de querer, nem a qualquer outro partido, que deixasse de querer as respostas às perguntas que aqui coloca ou às questões que aqui coloca. Agora, o que nós achamos é que a forma correta de responder a esta situação é chamar a estrutura e não começar a chamar uma a uma as instituições. E, portanto, para que fique muito claro, o Partido Socialista não votará favoravelmente, e pelo contrário, votará contra a chamada específica de um senhor reitor por esta questão. E não é por simpatia pelo senhor reitor, nem por antipatia, não é por ser o senhor reitor A nem o senhor reitor B, não é para lhe dar ou para lhe retirar a oportunidade de explicar, até porque se ele quiser vir, tem toda a possibilidade de vir e nós não deixaremos de ouvir. Agora, o método de começar a chamar reitor a reitor ou presidente a presidente, a nosso ver, é um método errado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já outros reitores disseram coisas mais graves, pois então está na liberdade de cada grupo parlamentar entregar requerimentos para ouvir esses reitores. Da parte do Bloco de Esquerda, nós temos abertura para ouvir o CRUP e o CSIS. E se é para aperfeiçoar a metodologia de trabalho, faremos assim. O Bloco de Esquerda vai alterar o seu requerimento para que, em vez de ouvido apenas o reitor da Universidade de Aveiro, seja ouvido o CRUP, o CSISP e a FENPROF. E, portanto, pedimos expressamente que, na comitiva do CRUP, possa estar, nomeadamente, o senhor reitor da Universidade de Aveiro, até porque faz parte dessa direção. Isso não significa que da próxima vez que tomarmos conhecimento de outras irregularidades no que toca ao PREVPAP, que não chamemos novamente o CRUP aqui à Comissão. Se a metodologia é chamar o CRUP em vez do Sr. Reitor, muito bem, chamaremos sempre o CRUP, sempre que algum Sr. Reitor não cumprir a lei do PREVPAP. Portanto, o que eu pediria era que pudesse ser alterado o requerimento, no sentido de chamar o CRUP, em que a comitiva tivesse atenção à vinda do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, o CSISP e a FENPROF, para podermos ter aqui três audições onde fique registada a posição de cada uma destas entidades e que se conheça melhor o processo e os problemas que, na verdade, encerram um conjunto de situações anómalas num percurso que deveria ser natural. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos... Mais alguma intervenção? Se calhar então punha esta proposta.
Sim, a, não sei se senhor... entregar por escrito.
Track.
Não se pode fazer
assim.
Sr. Presidente, se me permitir, no último parágrafo do nosso requerimento, e por uma questão de facilitar os próprios trabalhos da Comissão, eu alteraria o seguinte. Nesse sentido, ao abrigo do regimento da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a presença do CRUP, do CSISP e da FENPROF. Está assinado. Nesta questão direta da vinda do Sr. Reitor da Universidade de Aveiro na comitiva do CRUP, na verdade eu não encontro instrumentos regimentais que obriguem, não entendo sequer que haja uma possibilidade da parte da Comissão de Educação e Ciência fazer um convite nesse sentido. Mas isso depois também é uma avaliação da metodologia que foi aqui proposta, Sr. Presidente. Não foi por mim, nós aceitamos, depois poderemos fazer uma avaliação da proposta que nós próprios aceitamos, assumimos isso do ponto de vista coletivo. não nos pomos de parte, mas faremos posteriormente uma avaliação dessa metodologia.
Portanto, há esta proposta que o Sr. Deputado Luís Monteiro nos transmitiu. Não sei se querem, ponho à votação. Posso começar pelo PSD? Está de acordo? PS também está de acordo? CDS-PP? O PCP disse no início que não pois, mas temos votos suficientes para ser aceite pela Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora à apreciação e votação dos relatórios finais das petições, que é o último ponto da nossa agenda. Começo pela petição 392/13, que solicita a promoção do Dia da Educação para a Igualdade de Género, de que foi relatora a Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD, a quem eu passaria a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, este relatório foi já entregue na semana passada e, por isso, prescindo do apresentar, mas estou claramente disponível para esclarecer alguma dúvida que possa existir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há questões que gostariam de ver esclarecidas. Parece que não. Portanto, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E muito obrigado, Sra. Deputada, por ter sido relatora deste processo. Depois temos a petição 396/13, que solicita a adoção de medidas com vista à remoção de produtos de construção que contenham amianto e fibrocimento na Escola Básica 2/3 D. Domingos Jardo, em Sintra, que não teve relator, mas que foi distribuída. Penso que posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Temos depois a petição 397/13, que solicita a adoção de medidas com vista ao controle da alimentação dos alunos nos refeitórios dos estabelecimentos escolares. Também não teve relator. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada. Depois temos, temos a petição 418/13, que solicita a legislação para docentes incapacitados por exercício de funções, em que a senhora deputada Ana Mesquita pediu mais algum tempo, que lhe foram transmitidas informações adicionais, e penso que faz todo sentido, até para transformar o relatório, torná-lo mais robusto naquilo que faria, portanto, não vai ser votado hoje. E, finalmente, a petição 433/13, que solicita a adoção de medidas com vista à defesa de refeições escolares de qualidade em Portugal, de que foi relatora a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do PS, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo também por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer que, portanto, o relatório já foi enviado. Contudo, estou inteiramente disponível, quer a algum contributo, quer também alguma sugestão que tenha sido dada no sentido de podermos alterar o citado relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção. Ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos, finalmente, a dizer que a próxima reunião, novamente, por causa destas alterações de segundas e terças-feiras, passa novamente para uma quarta-feira. Pedir a tolerância da senhora deputada Ana Rita Bessa.
Sim, eu não ela...
Ah, ok. No dia 28. Mudou para o dia 6. Pois. Está bem. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim. Agradeço a vossa participação. Assinar uma data delas, eu já vi. Deus, boa tarde. Nilza, sabe se a Margarida Manos está para fora? Coitadinha. a apanhar frio. Ah, portanto, amanhã estará cá. Amanhã estará cá. Pois. Eu depois, se calhar, gostava de falar consigo e com ela, porque a Nilza, se calhar, sabe já há algum tempo que vários investigadores em Portugal estão preocupados, porque há muita investigação que está a ser feita em células sanitárias, porque não é regulamentada. E, portanto, tem havido um processo já longo de tentar regulamentar esta área. É uma área fundamental e cada vez está a crescer. E, portanto, eu sei que o Governo provavelmente vai apresentar uma iniciativa e eu gostaria que nós, os coordenadores, tivessem também...
Não vai ser comigo, mas com quem vier. Está
bem.
Eu vou sair. Também... Não vou sair da comissão, mas vou sair... Não. Vou sair da coordenação.
Está bem. Mas era também para... Eu gostava de avisar um pouco com esta...
Sim, mas eu digo.
Acho que é um assunto...
Tem para falar amanhã.
Sim, perfeito. Isto não tem
essa urgência, claro.
Nenhuma.
Claro.